Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 12ª sessão ordinária, hoje, dia 2 de maio de 2022. Saúdo todos os senhores e as senhoras vereadoras, a nossas assessoras que se encontram aqui presentes. Muito obrigado pela presença. Coloco em discussão a ata número 11 da sessão ordinária do dia 25/4/22. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores quiser fazer uso da palavra, coloco a mesma em votação. Os que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. O grande expediente hoje é do vereador João Cassol. Eu não vou fazer uso da palavra. O próximo grande expediente é do vereador José Luiz Couto Carvalho. Não havendo projeto para leitura nem para votação, passamos ao trabalho dos vereadores. Uma moção de aplauso 005 de 2022, de autoria dos vereadores Gilmar Jacomel, do PDT, Flamarion Clério, do PMDB, e Alex Martins, do PTB.
Moção de aplauso 05 de 2022. Os vereadores Gilmar Lopes Jacomel, PDT, Flamarion Keller da Silva, MDB, Alex dos Santos Martins, PTB, vem à presença de Vossa Excelência solicitar que seja enviada moção de aplauso à pessoa do Dr. Luiz Paulo Flores pela posse na diretoria da Academia Intercontinental de Artistas e Poetas, posse no cargo de vice-presidente de uma academia de letras que agrega vários países da Europa, Ásia, África e América Latina. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de maio de 2022. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT, Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB, e Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão referida à moção. Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Senhor presidente, João Cassol, demais vereadores que compõem a mesa diretora da casa, senhores vereadores, vereadoras, assistência na assessoria que nos assistem e os amigos que ouvem através da Rádio São Vicente FM. Senhor presidente, isso aqui é uma valorização daquelas pessoas que fazem São Vicente do Sul. Luiz Paulo Flores foi vereador dessa casa, assessor jurídico, um vereador atuante na época e um estudioso. Esse rapaz, vejam sobre essa moção de aplauso que a gente encaminha para ele, é o reconhecimento de nós, representantes do povo, a uma pessoa que estuda. E como estuda esse rapaz? Ele deve ter umas 5, 6 faculdades, né? É muito inteligente, e eu até escrevi alguma coisa como sendo de extrema importância que nós, representantes dessa Casa Legislativa, viemos, através dessa moção de aplauso, prestar nosso reconhecimento à pessoa do Dr. Luiz Paulo, pelo seu grande trabalho que lhe deu posse de vice-presidente na Academia Intercontinental de Artistas e Poetas, que se compõe de escritores, poetas e artistas plásticos do Brasil, da América Latina, Europa, Ásia e África. Veja a extensão dessa representação. Isso é que promove a cultura no mundo todo. Tá? Atualmente estão desenvolvendo uma coletânea sobre os 100 anos da arte moderna no Brasil, projeto organizado pelo Dr. Luiz Paulo e a presidente, que terá, ao final, uma obra literária publicada e trilingue, português, espanhol e inglês. Nosso São Vicente, mais uma vez, tem seu nome levado e elevado, sem dúvida, através dessas pessoas, desartistas em diversos estados e países. Então, apresento, senhores vereadores, com mais dois colegas, pedindo o apoio a essa moção e que assine, que todos os vereadores assinem, dando os parabéns, então, mais uma vez, ao Luiz Paulo, por ter galgado esse cargo de vice-presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. Continua em discussão a referida moção. Se nenhum dos senhores vereadores, as senhoras vereadores, fizer uso da palavra, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem, as vereadoras, permaneçam com o seu encontro ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Um pedido de informação 009 de 2022, de autoria do vereador João Cassol.
Pedido de informação número 9 de 2022. O vereador João Batista Cassol, da bancada de progressistas, com assento nesta casa legislativa e no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência fazer o seguinte pedido de informação, que depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal. Informações acerca da situação e localização da estrutura metálica, aluzinco, vigas, tesouros e demais componentes da quadra de esporte da Escola Municipal Eduardo Lutz, que foi danificada ao longo do tempo e não recolocada. Que a mesma seja encaminhada a esta Casa Legislativa. A defesa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de maio de 2022. João Batista Cassol, vereador da bancada do Progressistas.
Vou fazer uso da palavra no grande expediente. Coloco em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores e as senhoras vereadoras quiser discutir esse pedido, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam com o encontro, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Agora passamos para o grande expediente de pessoais. O primeiro fazer da palavra por 5 minutos, o vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assessores e demais pessoas que nos ouvem com a sua presença e também os ouvintes da 106. Eu recebi uma reclamação, senhores vereadores, que o ônibus que busca os alunos lá no Loreto, que trazem para a cidade, não está entrando agora, principalmente no dia de chuva, para pegar os alunos. Até uma outra reclamação que foi a do Rincão dos Mistos. No Rincão dos Mistos, eu até não aceito essa explanação do motorista, essa justificativa, porque ali tem linha de área lá do Loreto, de dia, tem os ônibus do que o nosso vereador Alex é representante da empresa, e tem o pessoal que sai diariamente. Então, por que somente o ônibus da prefeitura que faz a linha dos alunos à noite não pode fazer? Eu acho que deve ter um probleminha com esse motorista. É ruim de a gente falar, vereador Gilmar. De repente a gente fala um pouquinho e já vão dizer que boca até cobra tem, ou esgoto. E esse motorista, a minha filha estuda no IFE, não por ser minha filha, tem direito como qualquer um outro cidadão vicentense. E ela, quando ela vai no ônibus, ele deixa ela, não entra para deixar ela na frente da casa. Eu falei com ele e disse que, eu explanei para ele que é uma estrada de chão, mas que vai aumentar 400 metros só, a mais para ele. Para ela, dá 1,2 km. E ele me disse que não teria problema, que ia deixar. Só que só me disse isso e nunca mais entrou, e não entra. E parece que ele é meio ruim de falar com ele, segundo informação, parece que eu estou falando o que me falaram. Para mim, ele me tratou muito bem, mas não fez. Não sei se ele tem ordem superior. Eu amanhã vou entrar, vou falar com a professora Rosane, Como eu falei, pessoal, Loreto, a professora Rosane é uma pessoa boa de conversar, uma pessoa educada, e ela vai dizer se é o ódio dela. Ou... Pela estrada não é, né, Alex? Pela estrada é uma estrada que todo mundo anda, somente esse ônibus não está fazendo na parte da noite levar os alunos, que principalmente é o pior horário, chegam lá 11h30, meia-noite, vão chegar em casa. Eu estarei entrando na próxima sessão, senhores vereadores. Se algum vereador quiser me acompanhar, eu aceito. Para nós rever esses valores das diárias, principalmente dos motoristas. Porque é uma vergonha, senhores vereadores. Um motorista, se ele usar a diária para o café, ele não almoça. E é vergonhoso um funcionário público sair e ter que estar mendigando ou tirando o bolso para poder comer. Então, eu vou estudar se algum vereador e vou entrar com pedido para aumentar essas diárias aí. Eu não acho justo esse valor que eles estão ganhando. Até fiz um pedido para um... porque eles me falaram o valor hoje, eu não me lembro se parece que é R$30. Eu até pedi agora para o Mosquito ali, ele não me retornou. Se retornou, não vi qual era o valor exato, porque o rapaz me falou de manhã e eu não anotei. Eu quero deixar um convite para a comunidade de São Vicente e para todos os vereadores, que no final de semana agora, meu patrão João Gassol, nós Câmara de Vereadores, vamos trabalhar lá na igreja, fazendo um risoto em prol da igreja de São Vicente. E como é a Câmara, eu convido, como fui convidado pela doutora Maria Helena, convido todos os vereadores, e também gostaria que o senhor convidasse ou convocasse, senhor João, todos os assessores, o assessor jurídico e quem tiver FG também, que participe junto com nós, que unidos somos mais fortes. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. O próximo vereador a fazer uso da palavra é a doutora Maria Helena Vicente, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, João Cassol, colegas vereadoras e colegas vereadores, assistente da plateia, Rádio 106. Bom, hoje tenho pouca coisa a dizer, porque eu estava fora, participando da 23ª Marcha dos Municípios, acompanhando o nosso prefeito em Brasília, e relatar um pouco do que aconteceu lá nessa marcha, né? Eles pediram para a gente reforçar nos municípios a importância do censo que esse ano vai ter, em 2022, para que a gente faça uma conscientização das pessoas responderem os questionários corretamente, que isso influencia muito nos repasses do município. Também o prefeito recebeu orientação especial sobre as improbidades administrativas e a nova lei de licitação, e a reforma de Previdência, e entre outros assuntos que foram explanados nos dias. Também nós fizemos visita no Ministério da Saúde, para ver a possibilidade de nós ter uma SAMU federal. Fomos no FNDE para ver a situação da nossa creche. Também no Ministério da Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Habitação e Saneamento, para ver a possibilidade de construção de casinhas no município. Mas, por enquanto, não está aberta nenhuma inscrição, tudo é só através de financiamento próprio do município. Visitamos os deputados federais, que dois sinalizaram que vão nos mandar mais emenda. E, por fim, tivemos na data prévia para alterar uma data do nosso sistema de... Agora me faltou o FAZEM, que é o fundo do município. Só que, infelizmente, não tivemos sucesso, porque parece mentira. Eu acho que nós tivemos 10 departamentos. Era só alterar a data que eles colocaram errada do nosso FAZEM, mas não teve jeito. Cada um nos passava, parecia que nem que a gente estava no telefone com a Oi e com a Vivo. Só um minutinho, vou passar para tal setor. Não é nós que fizemos. E assim a gente ficou e não voltamos na mesa. O que eu tinha para hoje era isso. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereadora, doutora Marina. O próximo vereador a fazer outra palavra, se o senhor desejar, é o vereador Alex Santos Martins, PTB.
Boa noite, os ouvintes da 106, nobres colegas vereadores, plateia que nos escuta, os assessores aqui presentes. Referente ao pedido de informação do vereador João Cassol sobre a quadra esporte, também tem interesse naquele pedido. Vou fazer até um pedido para a prefeitura refazer aquela quadra. Vou convidar até o senhor, o nobre vereador, que quiser fazer esse pedido comigo, pretendo entrar na próxima sessão da escola Eduardo Lutz. Não só aquela quadra, também tem outras quadras da cidade, como aqui na Novo Horizonte, qual caiu com vento também. Muitos também falaram que era voltar com a associação, mas não tem lugar para fazer reunião. Já fui procurado, acho que outros vereadores aqui devem ter sido também. Lá do Rincão do Vez também, aquela lá que foi, caiu com vendaval. Tem pessoas da comunidade também estão perguntando se não vão investir um pouco neles lá, no incentivo para aquela comunidade. Sobre o ônibus lá, que o vereador Zé Luiz falou, também concordo com ele, sai linha todos os dias de lá do Loreto, lá daquela lugar, localidade. O único lugar que eu sei que está difícil mesmo, que está ficando o ônibus, é no Rincão dos Esquecidos. Ali sim, mas parece que já vão solucionar o problema. Até pedi para o nobre secretário de estrada dar uma atenção na estrada principal do Rincão dos Veis. Tem uma subida ali que não está passando veículo. Hoje mesmo, daí liguei para ele de manhã, ele disse que vai mandar uma carga de pedra, mas daí uns ficam me ligando, mas o pessoal também tem que pensar um pouquinho, olha quantos milímetros, chuva não parou, foi o dia inteiro, final de semana, não é fácil, atoleiro vai acontecer, nosso solo é em falso, não é fácil. Seria isso, uma boa noite a todos, fique com Deus.
Obrigado, vereador. Alex, a próxima vereadora foi usar a palavra é a vereadora Dani, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente e demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessoras aqui presentes, a plateia que nos acompanha, ao José Luiz, diretor da Rádio São Vicente FM, em seu nome eu cumprimento todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de deixar os parabéns que eu não deixei na sessão passada ao nosso município, pelos 146 anos. Né? Eu não sou filha dessa terra, mas ela me acolheu já faz alguns anos, e assim como me acolheu, acolhe a tantos. Né? É um local de passagem e muitos aqui permanecem. Também no sábado nós participamos do lançamento da coordenação da Regional do Vale do Jaguari e da Região Central da pré-campanha do Edgar Governador e Lula Presidente em Santa Maria, no Clube Comercial. Né? E também deixo os meus parabéns aos trabalhadores pela passagem do 1º de maio. Acredito que é um momento de reflexão, tanto a quem gera empregos, a quem é empregados, né? Nós temos que lutar diariamente pelos nossos direitos, e que nós, como forças políticas, né, todas vicentenses, nos reúnem, que a gente possa nos reunir e nos unir cada vez mais em busca de mais geração de renda. Também na semana passada, na quarta-feira, juntamente com a Kika e com a Nica e demais alguns integrantes da Emater, eu participei do projeto ATER, que é realizado pelas Emater com as mulheres rurais. Né? Foi lá no Loreto. E deixo aqui os parabéns à Kika por propor a palestra Roda de Conversa com a Lidiane, né, que é escrivã, e a Juliane, nossa psicóloga. Acho que foi um momento muito importante, aquelas mulheres que participaram, não só do Loreto, mas também das outras comunidades, e que com certeza irá ter mais momentos como esse. Também sobre a taça de São Vicente, da terceira trio de bocha, né, que aconteceu, iniciou no dia 30. E destaco aqui pelos parabéns, pela homenagem aos nossos colegas, né? Acho que eram duas pessoas que gostavam muito de um jogo de bocha, e o Gilberto, até pela idade, sempre, né, sempre ouvi falar dele participar dos jogos, e o Matheus também, né? Desde que eu conheci ele, ele sempre participou e sempre eram dois entusiastas neste esporte. Também recebi solicitação de cascalhamento na localidade do Loreto, mas, bem como diz o Alex, com tanta chuva, não tem nem o que falar, né? Então, que os próximos dias amenize essa chuva, mas a gente sabe que tem mais para vir, mas que a gente sabe que assim que melhorar, a gente vai fazer as solicitações na Secretaria de Obra. Seria isso, uma boa semana a todos e a todas.
Obrigado, vereadora Dani. O próximo vereador foi uso da palavra, se assim o desejar, o vereador Flamarion Queres, da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, nossos colegas vereadores, suas assessoras, a nossa amiga Tatiana e a Fernanda, funcionário do nosso hospital, seja muito bem-vindo nessa casa, é a casa do povo, então, Fernanda e Tatiana, obrigado pela presença de vocês aqui. Em especial também a nossa comunidade de São Vicente, que está na escuta pela nossa rádio comunitária 106 FM. Primeiro vou falar um pouquinho das festividades que passou em nosso município agora, nos 146 anos do nosso município, dar os parabéns para a administração pelos eventos realizados em nosso município. Isso mostra que o pessoal gosta de uma diversão, gosta de sair, ver um show, tomar seu chimarrão na praça também, onde sexta-feira teve a inauguração do chimarródromo. Fazer um agradecimento especial à agência do Sicredi, por estar sempre apoiando o nosso município e ajudando as nossas entidades. Nosso muito obrigado ao Sicredi. Também sobre o torneio de bochas, de trio, onde deu de 32 a 35 trios, mais ou menos, uma grande felicidade do nosso pessoal, porque o pessoal aqui de São Vicente sempre teve muita força na bocha, tanto São Vicente como Jaguari, antigamente. Também, em especial, como a nobre colega vereadora falou, a iniciativa de colocar o nome nos troféus, nosso amigo Vitor, e o nosso amigo Gilberto, são duas pessoas que zelaram e trabalharam sempre pelo esporte aqui em São Vicente. Então, mais uma vez, meus parabéns ao nosso município. Também desejar nossas candidatas da Corte da FECOBATE sucesso a elas, que sejam felizes no seu discurso e que sejam e represento muito bem o nosso município agora, quando ser excluído da nossa corte da FECOBATE. Também entrei em contato, senhores vereadores, com o secretário agora há pouco, o Anderson, não o secretário, o diretor, nosso amigo Anderson, para que se faça o tapa-buraco na Antero Xavier na 20 de setembro, que está terrível. Para quem passa ali, principalmente os carros que vão dia a dia para o Instituto Federal, ou vão pela 20, ou vão pela Antero, então tem que fazer esse recapamento ou esse tapa-buracos em nosso município para dar melhor trafegabilidade ao nosso trânsito. Então seriam essas as minhas palavras de hoje. Então, desejar a todos um bom início de semana.
Obrigado, vereador Flamarion. O próximo vereador fazendo a palavra é o vereador Flávio, da Rosa Pai do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas assessores. Boa noite aos visitantes aqui presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje, primeiramente, quero parabenizar o Giliardi pelo torneio de bocha, pela homenagem. Parabenizar também o nosso vicentense Josi, que foi campeão, não por São Vicente, mas representando São Vicente, de certa forma, foi campeão, quero parabenizar ele. Também gostaria ontem parabenizar os trabalhadores, como ontem eu faz tempo que eu tenho uma lei guardada lá para incentivar o trabalho, que até amanhã eu vou chegar na Rosemaria amanhã, ver se tem interesse dela, se é viável de implantar aqui. E queria parabenizar o filho aqui do que eu tive lá no bar dele, lá que ele está para abrir um bar novo, que é um exemplo, que eu sou um cara que apoio, que gosta de empreendedores, que vai gerar emprego para o nosso município. É um cara que está gerando emprego, é um cara que está chegando aí, já tem empreendimento, está abrindo outro empreendimento, e eu acredito que é assim que começa a crescer o nosso município. E partindo disso, a gente anda na sociedade, conversa com o empresário, conversa com trabalhadores. Há empresários que dizem que falta mão de obra, e há o trabalhador que diz que falta emprego. Há uma discordância aí, eu acho que teria que ser sentado a sociedade para nós saber o que realmente está faltando vaga para isso, daqui a pouco está faltando especialista disso, daqui a pouco, através da Rosemary lá, nós daqui a pouco começar a deixar de ser só assistência social, começar desenvolvimento social e fazer cursos para que supra as vagas que tem aqui no nosso município. Então, acredito que essa semana eu me envolverei nesse trabalho aí, e quero agradecer a todos, uma boa semana e fique com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Próximo vereador fazendo a palavra, vereador Gilmar Lopes Jacomelo, PDT.
Retorno, senhor presidente, essa tribuna, cumprimentando também as funcionárias do hospital aí, que eu não tive o prazer de conhecê-las ainda. Senhor presidente, dentro do meu tempo eu vou seguir na linha aqui do pessoal que está parabenizando o Giliardi, o Josi, o Felipe, pela organização desse torneio de trios que houve esse fim de semana em São Vicente, onde começou, dá para dizer, sexta-feira de noite, sábado e domingo. Gente de tudo que é lugar, Argentina, Uruguai, Rivera ali, a Uruguaiana, Livramento, Dom Pedrito, que foi campeão, Santa Maria, Santiago, bom, a região toda aqui. Olha, isso é uma coisa que tem que elogiar os organizadores, principalmente o Josi e o Felipe, que estão participando muito na região, e tem um conhecimento, uma amizade muito grande, e o que está acontecendo deles, por essa amizade, estarem trazendo gente para cá. Então foi, olha, show de festividade que houve aqui, tanto no Vicentino, União, como no CTG, e também em Jaguari, porque era muito jogo de bocha, também teve umas partidas que aconteceu na cidade de Jaguari. Mais uma vez, os parabéns aí para a prefeitura e os organizadores. Hoje tive também um comentáriozinho. Quem tem passado aqui na nossa rodoviária, meu Deus do céu, aquele pessoal parado na chuva, né, céu aberto ali, eu não sei como vai ser feito, quem vai fazer, quando vão fazer, mas tem que ser feito com urgência ali, um abrigo, pelo amor de Deus, né? Pois não, Flávio?
Vereador Gilmar, hoje à tarde mesmo eu estava em conversa com um cidadão lá da Mata. Ele já tem uma empresa aqui, ele tem uma parceria através com as empresa direta, e ele já vende passagens lá na Mata. Ele já está aqui, já alugou uma peça em frente ao posto de saúde ali, e ele vai começar a vender. Ele vai abrir um bar junto, vai começar a vender, já tem a parceria com a São Pedro, e com essa parceria ele já pega, já para incentivar, pegar com a Planalto também, e acredito que ele vai botar a estrutura toda ali para funcionar. Eu acho que vai ser do setor privado que vai vir a solução para a nossa rodoviária.
Obrigado, Flávio. O problema até nem é a questão de vender passagem, né? É a questão de onde ficar as pessoas, né? Chuva, frio, né? Calor. Imagina agora do jeito que está esse tempo, e as pessoas estão ali. passando trabalho. Hoje eu quero agradecer também o pessoal da engenharia, mais precisamente ao Lucas e ao Niltinho. Eu dei uma chegada hoje no posto de saúde da Vila Rica. O pessoal daquele posto lá tem que interditar. É parede rachada, é choque nos disjuntor, chove como na rua, e a coisa é séria mesmo. Aí pedi para a engenharia ir lá, peguei a caminhoneta, levei eles lá. Até uma pena, eu já tinha fechado, foi logo no meio-dia, tinha fechado, os funcionários já não estavam mais lá. Mas a coisa é séria, tem um funcionário lá que só o que faz, e quando chove, é rodo, e passar pano tudo para tirar água. Só tem uma peça que não chove, o resto chove tudo dentro, direto. Né? Aí fui lá no Anderson, e pedi para o Anderson para dar uma olhada. Enquanto eu estou conversando com ele, o pessoal da engenharia ligou para ele também, né? Demonstrando preocupação também com a situação, né? Acredito que vai ser resolvido o problema de calha, que é um problema em tudo que é lugar onde tem calha, né? Pois não, José Luiz?
Obrigado pela parte, vereador. Vou tentar lhe ajudar um pouco. Aquele posto foi inaugurado em fim de 2016. Quando eu assumi a prefeitura em 2017... É ruim de falar, sabe? Assim, a gente não está aqui para falar, mas tem que falar no mesmo tempo. O senhor acredita que foi inaugurado e a firma que prestou o serviço, ela usou uma porta usada e conseguiu colocar a porta virada. Então quer dizer que a báscula abria ao contrário e a chuva entrava direto para dentro da parte dos fundos lá. Na segunda, terça-feira, não funcionou nada da elétrica. Inclusive, o responsável para a elétrica era o Anderson. Aí o eletricista Tasqueto foi lá para poder consertar isso aí em 2017. Início de janeiro, dia 10 de janeiro, mais ou menos. Então, assim, ó, essa obra que iniciou errada lá em 2015, 2016. E com certeza, lá para cá, cada vez está pior. Seria isso, obrigado.
Realmente, só ir lá chovendo, inclusive até eu convido os vereadores que dêem uma passada lá, se continuar chovendo amanhã, passem lá, presidente, para dar uma olhada à situação daquele pessoal lá dentro. É o maior perigo do mundo. Perigo, perigoso. Sem falar numas rachaduras, que aquilo não tem o que fazer. Né? Mas a questão das goteiras tem que ser tomada uma medida com urgência lá. Hoje eu vou levar livre um pouco a saúde. Não que não tenha o atendimento, né? Não que não tenha reclamação. Mas eu tive visitando um pessoal que me convidaram também aqui na Rua da Timbaúva, da Visconde do Rio Branco, a Clara Lichtenecker, em direção até a bifurcação ali dos Uber ali. Aquilo ali tem em torno de 30 casas, uma no costado da outra, casas para ser construída. E qual é a preocupação daquele pessoal lá? Agora é urbano, já tá determinado como área urbana lá também, né? Não. Ainda não? Bom, mas deve estar acontecendo em seguida esse projeto. O que tem que ser feito lá? Aquele pessoal precisa, é um problema, por causa dos caminhões, é um problema. Mas aquele pessoal precisa tomar uma... Que ajeite aquela rua. Num primeiro momento, um fio para a calçada. Aí é a engenharia que tem que fazer esse trabalho. Medir... Né? Não sei como é que é feito isso, para dar condições dos moradores fazer a sua calçada. Né? Isso, o município coloca o meio fio e o morador faz a sua calçada. Mas para isso seria interessante, eu acho que até a gente vai fazer na continuação um pedido para que a engenharia, o prefeito, e a contribuição da melhoria, quem sabe fazer uma reunião com esses moradores lá. Vamos fazer uma reunião com esse pessoal lá, os vereadores, a prefeitura. E quem sabe não faz um trabalho lá onde a prefeitura entra com uma parte e, logicamente, que os munícipes, cada um paga a sua parte. Né? Eu acredito que eles iriam concordar. Tá? É interessante aquela população lá, até pela aglomeração de casa, em pouco tempo, que lá tá uma casa em cima da outra. Em cima não, né? Do lado. Outra reclamação, senhor presidente e colegas vereadores, como é que funciona, se alguém sabe aqui me ajudar, a questão da Corsã? Se eu tenho um poço artesiano, eu sou obrigado a pagar a taxa da Corsã? É. Se está desligado a água, eu sou obrigado a pagar igual. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. Mas
no momento que no momento que o serviço está à disposição e ele passa na frente da sua residência, mesmo que tu não ligue, tu é obrigado a pagar a taxa, tanto de energia como de água. Isso é estadual, não é municipal.
Não, e parece que tem lei, né? Mas também tem quem diga que se houver uma licença do poço artesiano, não precisa pagar. Se tiver licenciado o poço artesiano, talvez não precise pagar essa taxa da Corsã. Então, eu quero fazer esse pedido de informação também para a Corsã, para que venha bem explicado aqui para nós, para a gente conseguir dar esse retorno para a população. Porque a gente não sabe, de fato, como é que funciona. Porque agora, quem tem poço artesiano e está cortado a água, agora eles começaram a fazer um levantamento por aí. Talvez para como tem a ideia de privatizarem, quem sabe eles não estão obrigando para levantar talvez um índice, né? Obrigando esse pessoal que não está pagando a pagar a taxa, a ligar a taxa, para, sei lá, depois entregar meio de mão beijada para a empresa privada aí. Zé Luiz.
Obrigado, vereador. Eu sei que é contra a lei, dois à parte, mas é só para tentar ajudar. Sobre os poços artesianos, teve um deputado, faz um mês mais ou menos, eu não lembro o nome, só Dirceu, do PTB, e ele comentou para nós que esse ano de 2022 está liberada as taxas, não paga nada para licenciar poço artesiano. Só que ele largou isso na reunião, assim, ficou meio vago, eu acho que até nós, Câmara de Vereadores, deveríamos buscarmos, e eu discordo com a vereadora Maria Helena. Como é que eles vão me obrigar a colocar água? Então quer dizer que eu tenho um terreno baldio, que eu tenho no Conto de Porto Alegre, eu sou obrigado a pagar taxa? Mas como é que vão me obrigar? Se eu não quero... Não, vai ter que pagar taxa, ela passa na frente da sua casa. E o dia que eu não pagar, eles vão me cortar. Então quer dizer que um pobre, uma pessoa humilde, tem uma casinha lá na vila, porque a lei é para todos. E ele não tem dinheiro para colocar luz, não tem dinheiro para colocar água. Não, o senhor é obrigado, o senhor vai pagar, senão o senhor vai para o SPC, porque agora a Corsã está indo para o SPC, a S-Sul, esses dias eu cheguei aqui, porque era débito em conta, quando vi o rapaz do Maneco que estava aqui, me notificando que tinha ficado uma conta atrasada lá de dezembro, e estava no cartório, o vereador Gilmar estava junto. Então aí vão obrigar uma pessoa... colocar a luz ou colocar água, e se a pessoa não tem, aí vai para o SPC. Eu acho que nós vamos ter que rever isso aí. É isso, obrigado.
Eu concordo que isso é uma vergonha. Realmente é uma vergonha. Mas se a pessoa tiver legalizado com o poço artesiano, eu não acredito que tenha que pagar essa taxa. Mas nós vamos correr atrás dessa informação. Hã? Pois não? Viu? O assunto é bom, viu? A gente levanta esse assunto, tá aí, ó, da discussão.
Eu sei que é viável, nós teria que ter, mas como é de competência estadual, não é? Competência estadual, nós somos regidos pelo princípio da legalidade, né? E se há uma lei, não há debate. Ali tem que ser cumprida a lei, né? Então nós temos que ver daqui a pouco através dos nossos deputados para ver como nós podemos mudar isso aí, tá bom?
Isso, vamos correr atrás para ver o que pode ser feito, né? Para encerrar, senhor presidente, colegas vereadores, a semana que vem tô trazendo um projeto para essa casa, onde a população que ocupa o trabalho do poder público municipal tenha a liberdade e as condições de opinar pelo seu atendimento. Cada repartição pública municipal vai ter uma urna com caneta e com papel lá para as pessoas se manifestarem com crítica, com elogios, né, com ideias, né, com projetos, enfim, que coloque lá o que vai preservar. Preserva o próprio funcionário e a própria administração, que de certa forma também vai pegar as informações que ali tiver nessa urna até para procurar melhorar alguma coisa. Tá, senhor presidente? Era isso, então... Senhor presidente, colegas vereadores, muito obrigado pela atenção dos senhores.
Obrigado, vereador Gilmar. A próxima oradora da noite será a vereadora Gilene, do PP.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, as gurias que nos assistem e aos ouvintes da rádio. Antes de eu começar a falar o que eu trouxe aqui, para eu não esquecer, a Maria Helena me deu um recadinho ali agora, que o prazo para emitir ou regularizar o título do eleitor termina nesta quarta-feira, dia 4 de maio. Outra coisa também, antes que eu esqueça, é sobre esse negócio das calçadas, Gilmar. Acredito que, não sei se é a mesma pessoa que falou contigo, falou comigo, mas eu fui perguntar sobre esse negócio e recebi uma mensagem assim: não temos definições de largura de ruas ou calçadas. Aí, como eu estava, eu não sabia nem se eu ia vir poder, se eu ia poder vir à sessão hoje, porque eu estava meio mal da gripe, eu não fui até lá conversar com o engenheiro sobre isso, sabe? Mas estando comigo, estando contigo, estando com nossos colegas, daqui uns dias a gente tem a resposta para isso. Bom, esse mês foi um mês de comemorações aqui no nosso município. E não era para menos, pois o nosso município completou seus 146 anos de emancipação. Tivemos vários exemplos de todos os eventos de todos os tipos. Começamos com teatro, com show, baile, rodeio, futebol, que ainda está acontecendo. E nesse final de semana, para findar o mês, tivemos o Nona Taça São Vicente de Bochas, onde recebemos muitos municípios, como o colega Gilmar já falou, inclusive os castelhanos que vieram nos agraciar com a sua presença. Os campeões do Taça foi o trio do Clube Comercial de Dom Pedrito, que nesse trio estava jogando o nosso companheiro, o nosso amigo Jossi Flores, que foi convidado para jogar junto com eles lá, e acabou que eles foram os campeões do Taça. Parabéns a eles, então, em especial ao Jossi, que é nosso daqui, e que é minha dupla, para quem não sabe, eu também dou umas jogadinhas de bocha, e eu e ele, a gente está jogando um torneio lá em Mata, e já fomos em 2 jogos, e estamos, por enquanto, estamos invictos ainda. Também quero parabenizar o Arisson e o Emerson, que a gente veio falando há 2 ou 3 sessões atrás. Eles não conseguiram o primeiro lugar no festival, mas eles ficaram em 4º lugar, que acredito que já seja um bom lugar, porque de tantas músicas e das 10 músicas que foram selecionadas, eles ficaram em 4º. Então, parabéns para os guris. Meus cumprimentos também a todos os trabalhadores, que ontem foi o Dia do Trabalhador. E também quero deixar aqui um feliz Dia das Mães, que é domingo agora, que vem, né? Graças a quem ainda tem a sua junto consigo. E era isso, meus colegas estavam olhando o meu papel aqui, indo lá na minha mesa olhar que tinha muita coisa escrita. Mas a gente escreve para não esquecer, colega. Tá, gente? Por hoje era isso. Uma boa noite a todos, uma boa semana.
Obrigada. Obrigado, vereador Gilene. Eu peço ao vereador Flávio que assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e passa a palavra para o vereador João Cassol.
Cumprimentando a mesa diretora, cumprimentando também os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, a nossa assistência, nossas assessoras, os nossos ouvintes da nossa Rádio 2.6, o meu cordial boa noite a todos. Sob meu pedido de informação, houve anos atrás um vendaval retirou a metade da cobertura do pavilhão da Eduardo Lutz, mas continuaram usando, a outra metade ficou impacta. Posteriormente, veio mais um vendaval, destapou mais 3-4 folhas, o qual esse material todo foi retirado, não sei por quem, aonde ele está guardado, mas o que está acontecendo lá é que tem só os esteiros, não tem mais nada. Mas a gente, visitando seguido aquela aula, ouvi a necessidade de reformar ou fazer novamente aquele pavilhão, pedi uma verba parlamentar para o deputado Pedro Vespalli, o quadro, ele já confirmou a verba de 300 mil, que o próximo ano, 22, aquele pavilhão vai ser refeito. Então, eu agradeço o vereador Alex por ter também se preocupado, como eu tenho certeza que todos os senhores vereadores se preocupam, porque é onde as crianças têm recreio, as crianças não podem sair para fora da aula no dia de chuva, porque não tem onde ir. Então, é uma extrema necessidade aquele pavilhão para aquele colégio ali. Tá. E também eu quero parabenizar a São Vicente do Sul pela sua sensibilidade, por seus 146 anos, o qual eu peço desculpa a todos os que estiveram visitando, que estiveram organizando, que eu não pude me fazer presente, porque eu estava meio amolado bastante, tive quase toda essa semana meio acamado. Também, pois não, vereador.
Nós estamos com tempo hoje. Né? Então, João, o senhor falando na festividade do município, o qual nenhum vereador falou do grande baile que teve ali no ginásio. Eu não tive presente, mas acompanhei. E, vereador Gilmar, eu fico triste com as pessoas que torcem contra o município. Eu tive duas denúncias. Só não tive da denúncia do rodeio do, CT, do baile do CTG. Tive uma denúncia do Querbão, que o Vicentino não tinha PPCI, que não tinha não sei o que lá, e como é que o município só faz baile. E também tive uma denúncia do baile, dizendo, vereador, vocês não vão fazer nada? Como é que vão fazer um baile se não tem nada lá? Não tem PPCI, não tem isso, não tem aquilo. Eu digo, pessoal, mas nós temos há 4 anos saindo, 3 anos sem eventos. Como é que... Nós temos que começar, nós temos engatinhando. Bom deixar as coisas andar para depois cobrar. E, infelizmente, eu acho que é a mesma pessoa. Eu acho que ela não sabe até quem eu sou, porque eu não sou dessa aí de fazer denúncia. Eu, em 20 anos, pensei nessa casa, nunca fiz uma denúncia. E essa mesma pessoa me fez uma denúncia ou uma pergunta, perguntando, há pouco o vereador Felipe falou, se o empreendimento do Gordinho estava tudo ok, se realmente estava tudo como manda a lei. Eu disse, olha, acredito que sim, que ele faz uns 6 meses que vem trabalhando ali, contratando as firmas, inclusive ele trouxe uma firma de Santiago para fazer toda a estrutura que os bombeiros exigiram, colocando porta de segurança, e a pessoa assim, mas tem que ver se... Eu sei que ele já solicitou 2 vezes os bombeiros para vir ali, e não está adequado ainda, talvez hoje, parece que liberaram, se não me engano. E a pessoa falando se não ia, se nós vereadores não iam lá vistoriar. Mas, pessoal, eu vou fazer um convite. Não tem nada, eu, José Luiz Carvalho, a ver com o empreendimento do Matheus, mas eu estive lá ontem à noite e na região, eu tenho certeza, e segunda-feira me cobram, se tem algum casa de eventos que seja parecida com a do Matheus. Ela é toda com acústico, ela é toda de gesso. Ele gastou, eu não sei qual é o valor que ele gastou, na iluminação, ele tem uma iluminação própria, através computadorizada. Até gostaria de convidar os senhores vereadores, se o Matheus me permitir, mandei perguntar para ele agora, ele não me respondeu. Dessa semana, nós ir lá uma tardinha para os senhores ver o que é aquilo ali para São Vicente. Olha, assim, ó, eu não tinha visto ainda. Eu não conhecia aquilo lá e eu ouvia falar que era lindo. E com o investimento que ele fez lá e está fazendo, é coisa para São Vicente, assim, ó, sair no jornal. Então, como tem, eu fico triste como tem pessoas maldosas, né? Primeiro me ligaram do Vicentino. Ah, mas não vão fazer nada, o Vicentino vai fazer o querbão depois do baile. Agora, tá, eu acho que é a mesma pessoa, porque a voz é parecida, só que o telefone é bloqueado, perguntando, fazendo uma pergunta se estava tudo ok, para ver a maldade do ser humano, né? Seria isso, obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Também, vereador, foi a Câmara de Vereador foi convidada pela matriz para que a Câmara de Vereador organizasse o risoto aqui da nona festa, o dia 8 de maio, domingo. Então, eu convoco todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, os nossos assessores, os nossos secretários, o nosso jurídico, que todos se façam presentes lá, que nós também fizemos uma demonstração cívica ao nosso município, à nossa matriz, à nossa igreja, para apresentar um trabalho para a comunidade que também tantos eles merecem. Então, senhores vereadores, eu espero que todo mundo esteja lá junto e vamos pegar junto para ver se sai. Tenho certeza que vai sair um grande risoto. E estou à disposição, eu não sei qual é o vereador que vai ser o líder, que vai tomar conta dessa... O vereador José Luiz? Ah, o vereador José Luiz e a vereadora Maria Helena. Tudo bem. Então, os senhores têm a liberdade de pedir alguma coisa para os próprios vereadores, se assim acharem necessário. E eu também sou... as ordens para ajudar com alguma coisa. Também. E também quero parabenizar o jogo de bocha sobre as festividades do nosso município, que foi muito bem lembrado o nome desses dois ex-colegas que tanto nos ajudaram aqui nessa casa, e que tragicamente nós, um foi tragicamente, outro morte normal, mas nós deixaram. E ele era um grande incentivador do esporte. Sempre estava junto jogando bocha com nós incentivando. Então, a eles, essa homenagem foi muito justa. E por hoje era isso. Eu quero dizer muito obrigado e aos nossos ouvintes da nossa Rádio 2.6, um cordial boa noite e uma boa semana. E que esse tempo nós dê uma trégua para que nossos agricultores que estão aí numa dificuldade para colher a sua planta, que Deus também vai olhar para nós e vai dar um dia de trégua para que eles possam terminar as suas colheitas. Para todos os meus colegas também, as colegas e nossos assessores, nossa assistência, meu cordial boa noite.
Retorno à presidência para o colega vereador João Cassol.
Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrado o presente trabalho.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.